satisfação reencontrá-los. Hoje eu convido vocês para batermos um papo sobre um assunto um pouco diferente, que é cultura humanista e tecnologia. Nós vamos conversar sobre duas coisas que parecem irreconciliáveis, mas que têm que ser conciliadas. Todos nós sabemos que, depois de toda essa problemática de saúde pública que vivemos, vamos enfrentar momentos difíceis. Só sairemos dessa juntos. Portanto, a colaboração, a solidariedade, a empatia são elementos que se impõem com uma necessidade mesmo de sobrevivência nesse momento. E, enquanto isso, nós temos também uma tendência cada vez mais acelerada, que inclusive teve um impulso durante essa pandemia, do uso da tecnologia. Que aí surgem os conflitos naturais disso. O que é uma tecnologia ética que considera o ser humano? O que é usar da tecnologia de maneira responsável? Como é que a gente poderia encarar os pré-requisitos para conseguirmos fazer essa conciliação? E mesmo eu ousaria perguntar, o que é tecnologia? Então, esse bate-papo hoje é voltado também para aqueles que, sei lá, têm um empreendimento, trabalham numa instituição, numa empresa e querem adaptar a sua forma de sobrevivência às necessidades, que, obviamente, nós vamos crescer com isso. Essas necessidades que agora estão mais evidentes sempre estiveram presentes, mas agora se faz imperativo nos adaptarmos a elas. Ou seja, uma cultura humanista de responsabilidade social, de sustentabilidade, é algo que dificilmente volta atrás. Como é que conciliamos tudo isso? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Seja muito bem-vindo. Bom, é claro que aqueles que me conhecem sabem que eu vou começar por etimologia, não tenho outra conversa. Né? Gosto desse início porque já nos situa. Também inúmeras vezes, para quem acompanha o meu trabalho, eu já citei que cultura vem do latim colere, que é a mesma raiz de cultivar. Colere, cultus, cultivar, agricultura e cultura. Ou seja, como se a gente imaginasse que existem sementes profundas de humanidade dentro de todo ser humano, lá no seu mais profundo, na sua identidade mais profunda, e que algum elemento externo cultivasse a nossa personalidade para que fosse um terreno fértil para essas sementes virem à luz, brotarem e realizarmos aquilo que a nossa essência demanda, realizarmos aquilo que a natureza espera de nós, aquilo a que viemos ao mundo como seres humanos. Então, cultura tem a ver com esse cultivar as sementes de humanidade que existem dentro de todos nós. E tecnologia, de onde vem essa? Essa é nova, né? Nós sabemos que existe o tecne e o technikos grego, e essas duas palavras estão relacionadas. Aí tem algo que eu acho bastante interessante, porque tanto tecne quanto technikos está referido a um trabalho que é feito com destreza e habilidade, e não há uma máquina que realiza esse trabalho. Mas há uma forma de tornar o trabalho cada vez mais executado com destreza e habilidade. Ou seja, demanda inteligência. Aí nós vamos concluir algo que vai permear todo o nosso bate-papo, que a tecnologia, de fato, é a capacidade humana de se adaptar às leis da vida, à lei da necessidade. A necessidade humana que nos dita sermos cada vez mais nós mesmos. Ou seja, a grande tecnologia é o homem e não as máquinas que ele inventa, não os processos que ele inventa. Você pode dizer, bom, o mundo da internet é a última palavra em tecnologia. Talvez seja, mas mais cedo ou mais tarde, quando você menos espere, ele vai se tornar a penúltima. E a última talvez seja alguma coisa que a gente vá criar, talvez até mais simples, não necessariamente mais complexa, mas que considere mais o aspecto humano, que aproveite aquilo que já foi feito, eu espero, mas crie um foco mais humanista. Portanto, quando a gente junta cultura e tecnologia, a gente vai ter o quê? Aquilo que faz vir à tona o melhor do ser humano com destreza, inteligência e habilidade. Olha que incrível! E esses ingredientes só existem dentro do ser humano. A verdadeira cultura e a verdadeira tecnologia é a nossa capacidade de imaginação, de criatividade, de inovação, mas também de compaixão, colaboração e empatia. Essas duas coisas juntas vão criar essa necessária associação entre cultura humanista e tecnologia, extremamente necessária para darmos o próximo passo. Reitero, quando nós vemos aquele filme Gladiador, que eu tanto admiro, chega um determinado momento que Maximus, que é o personagem principal, está na arena e olha para a porta daquele espaço público e diz: seja o que for que venha dali de trás, se estivermos unidos, teremos chance. E eu trago isso para essa situação. Seja o que for que venha por trás das portas do futuro, se estivermos unidos, teremos chance. Agora mais que nunca, é um imperativo. A colaboração, a compreensão, a empatia, a solidariedade. E tudo isso sem deixar de trabalhar com inovação, com criatividade, com imaginação. Os dois juntos, isso é uma potência, que com certeza vai criar uma nova última palavra na tecnologia. E daqui a pouco, aqueles que se apegam a essa estarão apegados à penúltima, porque a próxima versão já se faz entrever no futuro e já tem muita gente se movimentando atrás dela. Que bom, né? Que bom. E eu torço por esses que já se comprometem com essa inovação que ainda está surgindo no horizonte. Nós vamos ver que hoje existe uma palavra que está na moda: mindset. Eu, particularmente, sou uma filósofa à maneira clássica, não sou assim exatamente uma grande fã de inovações, principalmente quando ela já tem uma versão antiga perfeitamente eficiente. Mindset, então, embora eu respeite o uso que esteja sendo dado a ela, eu prefiro falar postura mental, que é exatamente a mesma coisa. Nós temos uma postura mental inadequada diante da vida, que vai fazer com que o avanço necessário que a história demanda de nós, que nesse momento é isso, é o imperativo histórico que nos chama para o futuro, esse imperativo não pode ser atendido com a postura mental que temos até então. Então vamos ver algumas coisas que temos no nosso mindset que terá que ser transformado. Por exemplo, a ideia de que temos que ganhar sobre os demais e não ganhar junto. Falo muito sobre isso em várias conferências. Seja o pódio, o primeiro lugar do pódio é um lugar solitário. Todos os demais têm que ser derrotados para que a minha vitória tenha graça. Imaginar, colocar no campo da sua imaginação uma situação em que todos sejam vitoriosos, todos estejam no primeiro lugar do pódio e ainda assim você sinta a mesma satisfação e o mesmo prazer, ou talvez até maior, de uma satisfação e um prazer acrescido da virtude, da solidariedade, da colaboração, ou seja, um espírito empático que engloba toda a humanidade. Então imaginem vocês, aprender a ganhar junto. Esse é um primeiro elemento, porque todo mundo quer o sucesso, todo mundo quer o êxito, mas da maneira como nós associamos o sucesso e o êxito à vitória sobre vários derrotados, nós estamos condenando todas as nossas aspirações de vida a nos tornarem cada vez mais egoístas. E egoísmo, nesse momento, é a contramão de onde a história quer nos levar. Portanto, o egoísmo está eleito como nosso inimigo número 1, 2, 3, 10, 20, 1000, ou seja, não precisa de outro. Ele é grande o suficiente para a gente combatê-lo durante toda a vida. Não precisamos mais inventar inimigos externos, né? Segundo lugar, competir ao invés de colaborar. Então, se chega uma pessoa nova no meu empreendimento, eu não vou contar o que eu faço, não vou comunicar a minha rotina, senão ela toma o meu lugar, não é isso? Então, eu escondo as coisas, reservo as coisas para mim. Eu nunca imagino, como diria Sócrates, que nenhum de nós sozinho é tão bom quanto todos nós juntos. E eu não penso nesse benefício que quando cada um agrupa, porque ninguém é substituível, todos agregam um valor que é só dele. Quando agrupamos isso, podemos dar uma colaboração muito maior e podemos, de fato, empurrar a história um milímetro para frente que seja. Um milímetro já justifica uma vida. Eu não vivi em vão. Outra postura mental. Os objetivos de tudo que a gente faz são as coisas, não é assim? Ah, eu tenho um empreendimento que produz essa mercadoria ou esses serviços. O meu objetivo são essas mercadorias e esses serviços bem feitos. Já dizia Immanuel Kant, é extremamente imoral tomar o ser racional, ou seja, o homem, como meio e não como fim em si. Seja lá o que for que você produza, o fim não são simplesmente coisas e serviços bem feitos. São coisas e serviços bem feitos, sim, mas uma equipe que cresceu ao longo do processo, que aprendeu, que se sentiu motivada, desafiada, estimulada, e que sai do processo maior do que entrou. E um cliente que vai ter as suas necessidades reais e não inventadas, realmente atendidas. Vai ter uma ferramenta a mais para cumprir com a sua necessidade de estar no mundo. Tá? Então você considera o ser humano como um fim em si e não como um meio. Isso é outro imperativo. Vai chegar um determinado momento que, como todo mundo está buscando essa meta, quem ficar para trás vai ficar muito evidente. E lógico que vai ser rejeitado pela opinião pública, que já não vai mais aceitar esse padrão da antiga normalidade. Que cá entre nós, de normalidade não tinha nada. Nem a nova será tão normal assim. Mas algum dia, de tanto aceitarmos de bom grado o próximo degrau que está diante de nós, teremos uma normalidade verdadeiramente humana. É assim, deslocando degrau após degrau, aceitando os desafios da vida, os desafios da história, que um dia chegaremos lá no alto, lá no último degrau da nossa subida como seres humanos. Por enquanto, uma normalidade mais próxima da plenitude humana, da necessidade humana. Outra coisa que é do mindset antigo: o que é uma pessoa que desempenha uma tarefa? É aquela que cumpre um script? Ou é aquela que inova, que pensa no todo, que pensa numa maneira de fazer isso agregar mais valor para aqueles que estão dentro desse empreendimento, para aqueles que recebem os seus serviços, os seus produtos, ou seja, fazer com que esse seja um empreendimento que gere um ambiente de bem-estar e de crescimento. Às vezes pode acontecer até um certo incômodo quando a gente é desafiado a crescer, mas que isso não seja algo que seja uma mutilação nas pessoas que estão participando ali. Que seja um desafio, seja um estímulo, que sempre exige um pouco de musculatura, mas que seja um desafio que a gente possa olhar o tempo todo para o nosso objetivo e amar esse objetivo. E desejar profundamente chegar lá. Que os objetivos daquilo que fazemos sejam também os objetivos de cada um que participa dessa empreitada. Então, aquele que se resume a um script também é muito conservador, é só reativo e não ativo e resiste muito à inovação. E a vida não para. Lembrem de Heráclito, ninguém se banha num rio duas vezes, porque na segunda vez o rio é outro e você é outro. Portanto, quem se congela acaba ficando para trás, isso é inevitável, e há que despertar nos homens, cultivar nos homens, em primeiro lugar, vencer o medo ao crescimento. E, em segundo lugar, ter o gosto, a satisfação de ver que hoje ele é um pouco mais humano do que era no dia de ontem, no dia de anteontem, ou seja, que a sua consciência se desloca. Portanto, não pensar que desempenhar bem uma função é cumprir um script, e sim que é participar ativamente da saúde do corpo. Eu acho incrível quando, por exemplo, vários casos que a gente vê acontecer de uma pessoa que tem um pequeno dano cerebral e que às vezes células vizinhas, tecidos vizinhos, desenvolvem uma função a mais para cobrir o espaço que aquele tecido danificado deixou. E você olha a pessoa, às vezes quase não sente sequelas daquilo, porque há uma compensação de quem está em volta. É evidente que você percebe na natureza, na biologia do nosso corpo, uma estrutura de pensar no corpo como um todo e suprir as suas necessidades. E não cada um bater o seu ponto e fazer aquilo que lhe corresponde e nada mais. E claro que à medida que vamos crescendo, à medida que a nossa consciência vai se iluminando e se alargando, entendemos melhor os propósitos da vida e somos colaboradores mais ativos dela. E isso é uma das necessidades. Eu colaboro com a vida, onde ela me demandar. E tudo aquilo que eu participo tem que ter vida. A minha família, o meu grupo de amigos, o meu grupo de trabalho tem que ter vida. Porque ninguém sobrevive em meio a um corpo em decomposição. Continuando, eu trouxe para vocês uma charge de dois soldados medievais diante de um dragão, todos dois com um arco e flecha. Um deles olha e diz: caramba, como é grande, não vai dar para vencer. E o outro diz: caramba, como é grande, não vai dar para errar. Ou seja, é o mesmo obstáculo, o mesmo recurso, mas a resposta de um é: oba, desafio. A resposta do outro é: nossa, vou correr, é grande demais para mim. Ou seja, nós temos, talvez por uma acomodação de muitas gerações, um comodismo, uma estagnação, um conformismo, nós temos o hábito de, diante das provas, ao invés de correr para elas, porque elas são um degrau alto, portanto, se você o superar, você vai ver as coisas com muito mais amplitude, você vai respirar um ar mais rarefeito. Não, a gente corre delas. Olha o seu filhinho quando está no videogame. Quando você dá um videogame bem difícil para ele desiste ou ele fica animado, se sentindo desafiado? Eu vou vencer essas etapas todas, vou dizer para os meus coleguinhas, eu estou no nível 7. Ou seja, ele se sente incentivado pelo desafio e a gente corre do desafio. É evidente que do outro lado do desafio existe um eu maior do que esse de agora, com uma amplitude de visão, uma elevação de consciência muito maior que a que eu tenho agora. Se eu amo esse objetivo, eu já me sinto lá. E isso é exatamente a etimologia da palavra coragem, que vem de core, coração. Você já coloca o seu coração no alto do próximo degrau. E o corpo tem que correr atrás do coração, porque não pode viver sem ele. Que é essa atitude de querer crescer, de aceitar os desafios da vida. É como a criança que olha para o pai e diz: Nossa, eu quero ser desse tamanho. Nenhuma criança quer ficar daquele tamaninho a vida inteira. Ela quer crescer. No plano sutil, do ponto de vista psicológico, moral e espiritual, a gente deveria ter esse mesmo espírito de desafio da criança. Desafio, eu quero ir, não quero correr dele. Existe uma ideia que hoje, bom, já é conhecida por um número razoável de pessoas, eu diria que ela tem o seu berço numa tradição muito antiga, que é o estoicismo greco-romano, mas que hoje recebeu uma nova roupagem e anda bastante difundida por aí, que é o fenômeno da inteligência coletiva. Existe um filósofo contemporâneo, um tunisiano, chamado Pierre Lévy, ainda vivo, hoje ele conta com 65 anos, que ele escreve um livro chamado Inteligência Coletiva, que a hipótese dele lembra muito uma frase de Marco Aurélio, imperador estoico. Marco Aurélio dizia: A morte de um único homem me empobrece, porque significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. E Pierre Lévy vem e diz o seguinte: Não existe nenhum homem que saiba tudo, mas também não existe nenhum homem que não saiba alguma coisa. E ele diz que cada homem, quando ele mergulha na sua própria individualidade, descobre a si próprio, ele tem um ingrediente único, irrepetível e vital. E esse ingrediente, o ideal seria que todos nós, como se nós estivéssemos preparando uma grande sopa, despejássemos o nosso ingrediente aí dentro, sem medo, sem querer reservar só para nós, entregássemos aquilo que viemos entregar ao mundo, nossa palavra sagrada, nossa essência. E essa sopa terá tudo o que de mais nutritivo e saboroso existe no universo humano. E, portanto, ela alimentará toda a humanidade. Vocês imaginem 7 bilhões e tanto de seres humanos jogando o seu ingrediente único, ímpar e irrepetível dentro dessa sopa. Se ela não seria uma sopa curativa de qualquer mal que já tenha aparecido ou que venha a aparecer. 7 bilhões de seres humanos jogando aí a sua criatividade, a sua maturidade, a sua experiência de vida, tudo aí dentro. Se a gente não teria uma poção mágica para todos os males que acossam a humanidade? Com certeza. Daí teria que haver toda aquela volta, aquela questão do mindset que falávamos ainda há pouco. Ou seja, eu não tenho medo de dar o meu melhor, mas para isso eu tenho que encontrar o meu melhor. Conhece-te a ti mesmo. Você tem que encontrar, mergulhar dentro de si e sair com o teu ingrediente, a tua identidade, o teu nome interno, como preferir chamar. Porque a humanidade necessita disso. E isso gera um fenômeno de inteligência coletiva onde todos temos o melhor. E isso é um fluxo que ele propõe. Ele é um filósofo da informação. Ele propõe isso a nível empresarial, onde você tem sim um comando. Não é nenhum processo holográfico, louco e desgovernado, tem um comando, mas esse comando, essa pessoa que chefia o processo, que recebe todas as informações, ela faz uma troca, ela dá ao grupo a sua maturidade, a sua visão de horizonte, de objetivos, mas ela também recebe essas informações do grupo. Não é uma coisa que tem um fluxo só de cima para baixo, há uma retroalimentação. Também ela se alimenta dessa grande sopa e dá a direção de tudo isso. Então vejam que interessante. Isso é uma ideia e ele fecha de uma maneira que eu acho maravilhosa. Ele diz que os laços sociais são o capital mais precioso que existe. Bem bolado, não é não? Os laços sociais são o capital mais precioso de que a humanidade dispõe. Isso me recorda, inclusive, uma frase de Carl Jung, que ele diz que o homem do século XX, tão ambicioso, é, na verdade, um esbanjador. E esbanja o mais valoroso de tudo, o mais precioso, que é o espírito. Ou seja, esse espírito que cada um de nós tem, somado àquele que todos têm, nós desperdiçamos essa potência que é esse exponencial que surge quando todos trabalhamos numa mesma direção. Bom, óbvio que para isso temos que ter também um propósito e um sentido de vida. Claro, eu vou inovar. Inovar em que direção? O que a humanidade necessita? Eu não sei nem o que eu necessito. Como é que eu vou saber o que a humanidade necessita? Nunca me esqueço de uma frase de Steve Jobs, que era tão criativo, tão inovador, quando ele dizia que não lia pesquisa de opinião pública para lançar os seus produtos, porque ele não queria saber o que as pessoas queriam. Ele queria saber o que as pessoas necessitavam, e às vezes nem elas sabiam. Ele percebia o que elas necessitavam e contava para elas. Ele não dava aquilo que elas queriam. Partindo do princípio, óbvio, que as pessoas às vezes estão tão alienadas da sua própria vida que não têm um propósito claro, portanto, não sabem quais são as suas necessidades. Se queremos trabalhar para uma inovação direcionada, uma inovação humanista, temos que saber onde é que fica o humanismo, cadê ele? Para que eu possa colocar a minha máquina alinhada nessa direção, não é isso? Então, propósito ou sentido de vida é muito badalada aquela frase da Alice no País das Maravilhas, onde a Alice chega para o gato e pergunta: qual é a estrada certa? E o gato diz: onde você quer chegar, menina? Não sei, não faço ideia. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer estrada é certa. Nada é certo, errado, verdadeiro, falso, corrupto ou íntegro quando você não sabe onde você quer chegar. Daí a necessidade de fixação de um propósito humano. Ou seja, quando tudo tiver terminado e eu estiver lá, rente a porta daquela indesejada das gentes, como dizia Manuel Bandeira, que é a morte. Quando olhar para trás, o que que eu quero ver? Que rastro quero ter deixado no mundo? Eu quero ter sido fator de soma para o mundo, para o outro e para mim mesmo? O que eu quero ter feito? Definir o teu propósito de vida, onde você quer chegar, no campo do ser. Eu quero ser uma pessoa mais justa e mais fraterna do que eu sou hoje. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo porque é o meu caso. É o meu propósito. Tem esse propósito. Vocês percebem que isso é precioso? Que a partir daí eu tenho uma identidade. Quem é a Lúcia? É aquela que cada passo que dá está direcionado para justiça e fraternidade. Se não está direcionado para ela, está fora de si ou não era ela. Eu tenho discernimento, o que me leva para lá, bem, eu quero, o que não me leva está fora. Porque eu tenho um espírito de missão, eu quero construir alguma coisa, quero construir a mim mesmo. E construir a minha contribuição para o mundo. E tenho, evidentemente, identidade. Tenho discernimento e tenho valores. Porque valor também é assim. Qual é o valor de um homem que não quer chegar em lugar nenhum? Se eu quero chegar lá, justo é o que me leva para lá, injusto é o contrário. Eu não quero chegar em lugar nenhum. O que é o justo? O que é o injusto? É o que todo mundo pensa? É o que está na moda? Vocês acham, muito cá entre nós, secretamente, vocês acham que moda é uma boa conselheira? Olha, dá uma refletida ao longo da história que você vai se surpreender. Nunca foi, em momento nenhum. Ou os teus valores são criados em função do teu propósito de vida, ou você não tem valores. E aí é uma pluma à mercê do vento. Para onde você vai? O vento é que decide, não você. E o vento são as tendências do coletivo, da moda, em geral irracionais e manipuladas por alguém. Tem alguém soprando essa pluma. Pitágoras, já falei isso para vocês inúmeras vezes, pedia dos seus discípulos um diário. Gente, faça assim uma semana, só como experiência. É um diário bem objetivo. Eu tenho um propósito, quero ser um ser humano de tal jeito e ter prestado tal serviço ao mundo. No dia de hoje, eu caminhei para lá? Ou fiquei parado? Ou fui na direção contrária? Porque se fui na direção contrária, amanhã eu reverto. E inclusive, fico de olho no que está me puxando para fora de mim mesmo. Então, vou bolando uma estratégia para que isso não me roube mais. É interessante porque isso traz consciência para dentro do seu dia. Reitero, um dia não é pouca coisa na vida de um homem que vive 70, 80, 90 anos. É bastante significativo. Se vivesse 1.000 anos, talvez não. Ah, então, administrar o teu dia com consciência também é um fator interessante. O que mais? O próprio Sócrates também tem uma frase muito interessante sobre isso, que ele diz que o homem bem-intencionado, por muito bem-intencionado que seja, ele pode ser manipulado. Um filósofo não. Por quê? Porque o filósofo tem por hábito ter um propósito de vida claro, um espírito de missão. Portanto, se alguém oferece para ele uma coisa que leve para lá, ele pode tranquilamente dizer não. Quando o homem que é só bem-intencionado, alguém com uma boa lábia pode convencê-lo que ele vai fazer um grande favor à humanidade se começar a espalhar discurso de ódio, agressão, violência, e às vezes essa pessoa cai, muitas vezes ao longo da história. Isso é um histórico aí de milênios. Muitas vezes o bem-intencionado é manipulado como massa de manobra de interesses espúrios. Quantas vezes já aconteceu nesses milênios de história? Se a gente tivesse tempo para isso, eu te contaria uns 10 casos. Então, essa questão do propósito, do sentido de vida é fundamental para encarar o mundo de uma forma diferente, inovar numa direção mais humanista. Outro fator que eu chamo a atenção de vocês, a ideia da união. Todo mundo fala disso, mas às vezes a gente não entende. A união, se a gente for usar nomenclatura indiana, é o Dharma do universo manifestado. Tudo caminha para lá e a natureza lança a mão disso o tempo todo. Então você tem um monte de partículas voando pelo ar. Num determinado momento, essas partículas se agrupam e formam um átomo. Você percebe que um átomo potencializa essas partículas? O que elas não fariam soltas por aí, como o átomo elas podem fazer? A natureza não para por aí. Ela junta um átomo, dois, três, já tem aí um H2O, né? Já produz um elemento, que é a água, que um átomo não seria capaz de produzir, mas uma molécula é. Ou seja, ela junta para potencializar. E aí acabou por aí? Não. Ela junta um monte de moléculas num ser orgânico, produz uma célula. Potencializa tremendamente. O que uma célula faz, só uma molécula não faria. Ela une para potencializar. Aí vai as células em tecidos, tecidos em órgãos, os órgãos em um corpo que pode pintar uma Mona Lisa del Giocondo ou pode esculpir um Moisés, uma criação de Adão e tantas outras coisas. Né? Esculpir ou pintar uma criação de Adão, não é isso? Um homem que faz maravilhas. Uma célula, um tecido, um órgão não faria isso. Ou seja, a natureza junta, e também no nível macro. Ela junta uma estrela com planetas girando à sua volta, com vários outros sistemas estelares. Daqui a pouco tem uma galáxia, que é uma potência, que simplesmente um corpo celeste não seria. Estaria errando por aí, sabe-se, caindo em algum campo magnético de alguma coisa. Ou seja, quando você junta um ser humano e outro ser humano, e outro ser humano, e outro ser humano, você obedece essa mesma lei da vida? Potencializa? Ou às vezes fica pior do que um homem sozinho? Percebam quantas vezes isso acontece? O João trabalhava sozinho, produzia X. Botou mais o José lá dentro, acabou. Porque aí o João começou a competir com o José, não queria ensinar o serviço para o José. O José achava que ele era obsoleto, estava velho, não sabia de nada, queria reinventar a roda. Os dois não se entendiam, ou seja, os dois juntos produzem X sobre 2, ou X sobre 4, ou X sobre 10. Até voltar a produzir o X que o João produzia sozinho, vai um tempo enorme. E se você bota mais 10 ali, parece que cai mais ainda. Mas isso é um evento estranho. A humanidade vai na contramão da natureza, ela junta e debilita, não potencializa. Olha aí a tal da postura mental que a gente estava falando, provocando essa contramão da natureza. É claro que se você anda na contramão, você vai provocar um acidente, vai ter choques. A gente está chocando com a lógica da natureza. A gente não junta, a gente amontoa, a gente não compõe, não colabora, a gente compete. Isso é uma loucura. Isso não funciona. Então, observem essa ideia da unidade, da união, da busca do Uno, como ela é criativa, como ela é brilhante, como ela é uma das melhores ferramentas da natureza. A beleza se produz assim, a união de cores diferentes, um belo quadro, a união de sons diferentes, uma bela melodia. A beleza, a estética se produz assim, a ética se produz assim. Você junta vários valores num homem, vários potenciais, e ele quer exercer isso de uma maneira humanista íntegra. Ele junta tudo isso e se potencializa usando numa mesma direção, como se fosse toda a luz que você concentra num único ponto, é um raio laser. Um homem ético é um homem de um poder tremendo. Ou seja, A natureza funciona também em relação à natureza humana, só nós que não aprendemos ainda a usar. Que mais temos? Segurança. Isso é um outro elemento que nos freia muito para desenvolver essa cultura da colaboração, essa tecnologia da colaboração, que achamos que estamos mais seguros ficando do jeito que estamos. Se mexer, piora, é melhor deixar quieto. E às vezes nem está bom, mas é melhor deixar quieto do que tentar inovar, porque vai que piora. E aí eu uso para vocês o exemplo da bicicleta do Einstein. Einstein dizia uma frase que é bastante famosa, que a vida como a bicicleta, ela só equilibra em movimento. Tenta ficar em cima de uma bicicleta equilibrado com ela parada, que você vai entender o que o Einstein queria dizer. E a vida também é assim. Ela se equilibra em movimento. Se você quer ficar parado num mundo onde tudo avança, daqui a pouco você está retrocedendo. Daqui a pouco você perdeu a sua segurança. A segurança está em ter ritmo, como a vida tem, em caminhar lado a lado com a vida. Já já vamos falar sobre isso também. Maximizar ferramentas. Ou seja, quando o seu filhinho vai jogar o videogame, ele aprende a usar todos aqueles comandos do videogame. Nós temos que aprender a usar as ferramentas humanas, que são o quê? O computador. O computador é uma aplicação das ferramentas. As ferramentas são inteligência, criatividade, imaginação, vontade, amor, solidariedade, compaixão. Isso são as ferramentas humanas. Você aprende a usar. Isso te dá um pulo, como no joguinho. Quem aprende a usar aquelas ferramentas ali, dá um pulo, dá cambalhotas e consegue vencer o seu oponente. Pelo menos nos meus velhos tempos de Super Mario era assim que funcionava. Tá? Então você aprende a usar as ferramentas humanas. É uma coisa curiosa, porque muitas vezes os paleontólogos antigos diziam: o Homo sapiens se diferencia do Neandertal porque começou a usar da sua mente para produzir ferramentas. E o tempo vai andando, e a história vai trazendo à tona e expondo todas as nossas conclusões precipitadas. Hoje não tem quem trabalhe com isso que já não reconheça, porque já foi encontrado aos montes. Neandertal também tinha ferramentas. Essas ferramentas, martelo, faca, ele também sabia polir uma pedra, fazer com que ficasse pontiaguda, também sabia usar isso. Então não foi isso que diferenciou o sapiens do Neandertal. Hoje há uma nova hipótese. Não sei se o futuro vai respeitá-la, mas de qualquer maneira eu acho muito melhor do que a anterior. Dizem que a ferramenta que fez o sapiens preponderar sobre o Neandertal, sabe o que foi? Foi a colaboração. Capacidade de trabalhar em conjunto, por um fim comum, com pessoas, ainda que você não as conheça muito. Mas quando é para trabalhar com um fim comum, é possível colaborar, é possível somar esforços. Veja bem, a colaboração, somar esforços. O Sapiens descobriu isso e parece que esqueceu logo depois, né? E nós estamos tentando relembrar agora. Talvez sejamos, como diz o Dr. Nicoleles, o Homo not so sapiens, porque estamos tendo que reaprender a ferramenta fundamental. E esse é um momento ótimo para isso, né? Trazer à tona os nossos poderes latentes, que não são poderes mágicos, nem esotéricos, nem paranormais, são poderes muito normais. As capacidades latentes no homem são os valores, as virtudes que nos correspondem e tão pouco utilizamos. Acostumados que estamos a apertar só o botão do software vida e correr pelos carris que já estão muito bem lubrificados para que a gente viva uma vida que já foi vivida antes da gente nascer. Seja nossa dose de inovação, nenhuma. Nosso acréscimo, nenhum. Que mais? Ritmo. Vocês vão perceber que esse é outro segredo na natureza que eu acho incrível. Você pode ver ali os planetas girando em torno do Sol, cada um a uma velocidade, cada um a uma distância, cada um no ritmo que lhe é próprio, a harmonia de um sistema solar. Você vê o ritmo da natureza, quer num ano, as estações que nos permitem ter o alimento e sobreviver, quer num dia, também os momentos que nos permitem descansar, reciclar e voltar. Atividade de vigília, a natureza é toda cíclica. Aí você entra dentro do teu corpo, vai ver que é a mesma coisa. O corpo não respeita nenhum tipo de inércia, ele funciona por ritmo. É o ritmo do teu coração, é o ritmo da tua respiração, é o ritmo peristáltico do teu intestino. Toda vida funciona fundamentada em ritmos. Mas quando nós atuamos no mundo, caímos na inércia com a maior facilidade, não respeitamos nenhum ritmo. E achamos que também não vamos perder a vida, porque o seu coração resolve cair na inércia, já era a vida física. E a inércia também mata outros tipos de vida. Vida no campo psicológico, moral, espiritual, inviável, porque a vida sempre se sustenta em ritmos. Se você não sabe criá-los e conservá-los, você não vai vitalizar nenhum campo, quer da sua vida interna, quer da vida externa, dos ambientes onde você participa. Não vai ser um fator de soma a favor da vida. Simplificar, outro princípio fundamental para a nossa meta, né? Nós vivemos uma época que isso também já se conformou num vício, que é complicar ao máximo as coisas, a chamada burocracia. Por que que eu complico? Para que aquilo que eu faça seja tido como muito importante. Eu inflo aquilo que eu faço, como um sapo, né, que se infla para parecer maior. Nós inflamos aquilo que fazemos através da complicação e da burocracia, para parecer que estamos fazendo muita coisa. Eu sempre dou um exemplo que é aquela pessoa que você entrega para ela um papel e diz: entregue naquela sala. Ela te pergunta: mas como assim, esticado ou dobradinho? Na mão ou dentro do envelope? Você quer que eu chegue lá, bata na porta ou abra de uma vez? Na hora que eu abrir a porta, você quer que eu fale com a primeira pessoa que eu encontro ou que eu pergunte por alguém? Essa pessoa te faz tanta pergunta que você já foi lá, já entregou o negócio, já voltou e ela está ali, burocratizando. Para quê? No fundo, ela tem a ilusão de que você vai achar que ela é muito eficiente. Na verdade, ela só está complicando a vida. A simplicidade é o maior requinte. Disse que seria de Leonardo da Vinci essa frase, né? A simplicidade é o maior requinte. Ou seja, o caminho mais simples é sempre o mais belo. Aquele que, sem atropelar nem destruir nada, ou seja, com o mínimo dano, chega ao seu objetivo da forma mais natural. Como a água encontra o lugar por onde fluir e chegar ao seu curso. É, seguir o seu curso natural. E nada é capaz de se opor a ela, exatamente porque sabe encontrar o caminho mais simples, mas não deixa que nada a impeça, jamais desiste. Abolir cerquinha. Você vai dizer: bom, agora a Lúcia enlouqueceu, que diabos de cerquinha? Nós estamos cheios de cerquinha, gente. Cheios de cerquinhas, de uma maneira tal que às vezes eu fico olhando para uma pessoa falar. Às vezes assistindo uma conferência de cerquinha 1, cerquinha 2, cerquinha 3, daqui a pouco dá para cercar o estádio do Maracanã, de tanta cerquinha. O que que vem a ser uma cerquinha? Por exemplo, em relação à educação, quem educa criança? Ah, é o colégio. O colégio não, é os pais, são os pais. Tá bom, o pai está educando o filho dentro de casa, mas tem a cerquinha da casa dele. Daquela cerquinha para fora, ele não é mais educador, ele só é educador do seu filho. Então, da cerquinha para fora, ele dá péssimo exemplo para as crianças, para os jovens da vizinhança, se comporta de qualquer maneira. É evidente que isso não é uma virtude, ele não é um educador, ele é um hipócrita. E a criança, o adolescente, são muito intuitivos, eles percebem essa fresta entre o rosto real e a máscara. Você não vai educar, na verdade, em lugar nenhum. Como diz a frase bíblica, não servirás a dois senhores ao mesmo tempo. Portanto, você quer que os teus atos possam ser um exemplo para a formação das crianças e dos jovens que vêm por aí, ou você vai fazer isso o tempo todo, porque até o pipoqueiro educa, todo mundo educa. Ou você faz o tempo todo, você não é educador em lugar nenhum. Não existe educação de cerquinha. Aí vem no mundo empresarial, vamos treinar uma pessoa através de compliance e tudo mais, para ele ser ético dentro da empresa. Se ele não é ético, lato senso, no trânsito, na família, com seu grupo de amigos, com os vizinhos, isso não vai funcionar para nada. Ou seja, ou ele é ético ou ele não é ético, porque isso não é uma coisa que se faça em parte do teu tempo, estrito senso, só da cerquinha da empresa para dentro, isso não funciona. Há que entender o que é a ética e o que ela nos proporciona e aplicar isso na nossa vida toda ou não aplicaremos em lugar nenhum. Somos um só. E, portanto, não dá para fragmentar o nosso comportamento como se fôssemos muitos, porque acabamos não sendo nenhum. São máscaras de pouca cobertura. Quem quer ser muitos, reitero, acaba não sendo ninguém, não sendo nada. Portanto, se uma virtude é viável em algum campo da sua vida e ali ela desata nós, ela abre caminhos, ela faz as coisas entrarem em fluxo, aplica nos outros ambientes. Com certeza você vai ter o mesmo bom resultado. Tá? Então, abaixo a cerquinha. Desdobrar os propósitos de vida nos seus propósitos empresariais, nos seus propósitos de trabalho, obedecendo a lei que acabamos de falar há pouco, abaixo a cerquinha, ou seja, de uniformidade. Digamos que eu tenho um valor, tenho o valor do humanismo. Bom, esse humanismo na minha vida pessoal faz com que eu considere que as pessoas são o centro da minha vida. Mas é importante qualquer coisa, são os amigos, o meu filho, o meu esposo, a minha esposa, as pessoas que necessitam de mim, o centro da minha vida são as pessoas. Quando passa para o mundo empresarial, é muito natural que num ambiente de trabalho o centro seja o cliente, seja o funcionário, é o ser humano que está aí que é o centro. E, portanto, quanto mais eu proporciono satisfação e bem-estar ao ser humano, é evidente que esse ser humano, num potencial maior de realização, também é capaz de gerar frutos mais plenos. Um homem realizado realiza. Isso é uma coisa muito óbvia. Se na minha vida pessoal eu pratico, eu tenho consideração pelas virtudes do bom senso e da lucidez, como é que eu pratico isso na vida pessoal? Eu considero que as tarefas têm que ser realizadas, a casa tem que estar arrumada, o dever de casa do filho tem que estar realizado, mas as pessoas têm que estar bem. Esse final do processo é importante. Eu não massacro meu filho para fazer o dever de casa. Eu faço ele fazer o dever de casa de uma maneira que ele entenda isso como bom, como necessário, como parte da vida. Aí leva esse espírito para a empresa, que os produtos e serviços oferecidos sejam de boa qualidade, mas que todo mundo termine bem, como já falamos, né? Que a equipe cresça, se sinta motivada e cresça no processo. Percebem que é a mesma coisa, não tem cerquinha, nem pode ter. Aí eu tenho valor pessoal da fraternidade. Na minha vida pessoal, fraternidade, eu colaboro com meu vizinho, eu colaboro com a minha comunidade, todo mundo que está precisando de mim, sou super prestativo, sou super solidário. Num ambiente de trabalho, o que que eu faço? Eu busco soluções só para os meus problemas ou eu tento atender também as necessidades alheias? Tento agregar valor à vida das pessoas que estão à minha volta. Tento fazer o possível para que a gente ganhe juntos. É óbvio que é a mesma coisa. Então, uma pessoa é demandada no ambiente de trabalho para que tenha espírito de equipe. Mas se o cortador de grama do vizinho pifou, ela não empresta o seu jamais. Ela não está nem aí para as necessidades do vizinho. Não vai dar, isso vai ser uma máscara. Como já dissemos, de muito pouca cobertura. Meu valor pessoal é identidade. Ou seja, dentro da minha casa eu deixo um espaço para que cada integrante da minha família ou no meu grupo de amigos, para que cada amigo expresse aquilo que ele é. E eu respeito a visão do outro, eu não me sinto dono da verdade. Muito pelo contrário, eu tenho ânimo de aprendiz, eu quero aprender desse universo que é o outro. Quero produzir tese, antítese, síntese, como dizia Hegel. Eu quero crescer nesse processo de conciliar as diferenças, viver e deixar viver. Eu sou assim quando passo para um ambiente de trabalho, eu incentivo a autonomia e a criatividade. Eu tenho essa solução, mas é a última? Não, eu estou louco que seja a penúltima. O incentivo à inovação, ao aperfeiçoamento, à criatividade. Existem dois polos aí que são complicados no ambiente de trabalho. Aquele que já está, que diz, lá vem o inovador, que nem conhece o que está sendo feito, já está querendo desmontar tudo. Essa pessoa tem uma dose de razão. É óbvio que você, quando entra num trem que está andando, primeiro você tem que descobrir qual a velocidade que ele está, para onde que ele vai, para que você possa introduzir ali alguma inovação. Mas também o inovador que chega lá e diz: puxa, tem tantas ideias que poderiam dar uma lubrificada nas engrenagens dessa máquina, e o outro não me ouve, porque é tão conservador que acha que sabe tudo. Também está errado. Qualquer pequena pessoa simples, às vezes uma criança, nos dá uma dica que ilumina uma possibilidade que a gente nunca viu. Então, esse mesmo ambiente de inovação, de criatividade favorecida, que eu crio nos meus ambientes pessoais, eu também crio no ambiente de trabalho, sem cerquinha. Que mais? Proatividade. Eu estou sempre incentivando a iniciativa dos meus filhos, dos meus amigos, para que eles sejam motivados diante da vida, para que programem nossas novas atividades, para que tragam ideias novas. Claro que vou ser assim também no ambiente de trabalho, né? Incentivo para que as pessoas já sejam ativas e não só reativas, para que tenham iniciativa de buscar, de colocar a sua criatividade na mesa e compartilhá-la com todos. Percebem que às vezes o que a gente está buscando num ambiente, a gente não tenta promover na vida toda da pessoa. Isso seria uma coisa muito mais eficaz, começando por nós mesmos, para dar exemplo de que isso é possível, para comprovar que é possível. Esse é o sacro ofício de ser, para que outros possam ser através do nosso exemplo. O que mais? Já falei para vocês um pouco sobre o videogame do menino. O videogame do menino tem algumas coisas que eu acho sensacionais. O garoto liga o joguinho e ele tem um propósito. Quer recuperar a princesa Peach que foi roubada. Vocês já sabem que o único joguinho que eu conheço é Super Mario. Acho que isso já ficou claro, né? Ele tem um propósito. Qual é o teu propósito? Você não tem. Por isso que o joguinho está mais interessante do que a tua vida. E o menino está indo para lá e não está querendo ir para a vida, porque a vida ficou um tédio, não tem propósito nenhum. Ferramentas. Ele aprende a usar aqueles negócios todos para ficar hábil no jogo. Você não desenvolve inteligência, imaginação, vontade, amor, cooperação, nada. Claro que a vida vai ficar um tédio. E o menino pega e vai lá no tutorial para ler o que, que o criador do jogo, aqueles que testaram o jogo, deixaram de experiência para ele já começar lá de cima. Você não aprende nada de quem soube viver no passado, não quer nem saber, quer começar do zero. Quer construir aviões começando do 14 bis de novo e não indo para o ITA. Não vai dar. Você vai ficar tedioso, ninguém vai querer, vai se interessar por 14 bis nessa altura do campeonato. Aprender dos homens que viveram bem. Porque quem viveu bem sempre gostou de ensinar. Isso é uma herança nossa. E por fim, considerar as dificuldades como estímulo. Percebe que essas coisas fizeram que muitas vezes os jovens considerem o joguinho mais interessante que a vida, mas elas são da vida. Se a gente reintroduz isso na vida, a vida fica divertida de novo. E é lógico que a gente precisa de uma vida que seja motivadora, porque a vida necessita da nossa colaboração. E quem a fez ficar tão insípida fomos nós e não ela. Ela nos oferece uma grandeza de oportunidades que nenhum jogo ousaria oferecer. A nós é a que a limitamos, com a nossa projeção mental limitada. Outra coisa que é importante, e eu falo para aqueles que hoje estão super atualizados com a última palavra do mundo virtual, das novas invenções, de tecnologia e tudo mais, vocês têm que saber que vocês estão lidando com pelo menos dois mundos. Pelo menos, eu acredito que na verdade são múltiplos mundos, mas pelo menos esses dois eu localizo muito bem. Ou seja, uma das coisas do mindset que tem que ser desenvolvido é falar pelo menos duas línguas, meu caro. Digamos que você é aquele cidadão que está inventando tecnologia. Eu, Lúcia Helena Galvão, 57 anos, uma pessoa de um padrão de vida mediano, com um gosto mediano, eu tenho necessidades, eu sou, sabe o quê? O seu cliente. Você fala a minha língua? Olha, eu acho que não. A língua do homem, isso o Dr. Miguel Nicoleles falava para mim numa entrevista que está lá no YouTube, eu achei muito interessante. Ele dizia que a inteligência artificial não vai simular a inteligência humana porque a nossa é analógica, enquanto que a digital é digital, é binária, ela trabalha com alternativas limitadas. Recordo um poema que eu ouvi uma vez que caiu uma folha na mão do cidadão e ele lembrava que aquela folha tinha uma árvore na frente da casa da mãe dele, que a mãe dele o amava muito, aí ele lembrou do seu primeiro amor, que o primeiro amor não aceitou ele, que isso gerou uma postura muito pessimista diante da vida, que ele encontrou um amigo que tirou aquilo dele, que o apresentou para outra pessoa, essa outra pessoa, ele se uniu, foi feliz e agora na velhice cai novamente aquela folha na mão dele. E ele criou uma linha de condução que é uma coisa tortuosa para um computador, que é uma coisa de louco. Porque são associações múltiplas que a mente humana faz através de símbolos, através de coisas não convencionais. E dificílimo, dificílimo, não? Como é que vai simular uma coisa? O ser humano é analógico, ele é simbólico, ele é intuitivo. Às vezes ele faz simulações, associações até com coisas que não aconteceram, com sonhos que estão no futuro. Ele tem um painel de possibilidades enorme. E isso é uma coisa que você vai ter que aprender se você quiser falar comigo. Não me venha com zerinho um, porque isso aí, como diz o Dr. Nicoleles, o homem está encolhendo para caber na inteligência digital. E não é a inteligência digital que está ampliando para ser analógica. Ah, então não são as máquinas que estão roubando o nosso lugar, somos nós que estamos roubando o lugar das máquinas, porque estamos achatando a nossa inteligência. A minha visão é analógica. Como é que você conversa comigo? O que você tem para me oferecer? O seu discurso, o discurso da tecnologia em geral, é telegráfico, é o mínimo possível. O meu é artístico. Eu gosto das pessoas que falam bem. Eu gosto das pessoas que falam não só com praticidade e objetividade, mas com beleza. Me recordo uma história que correu muito pela internet há anos atrás e que eu nunca vou saber se é verdadeira ou não, mas de qualquer maneira é muito interessante, que havia um cego pedindo esmola na frente de um parque. E passou um publicitário correndo por ali, era primavera, e ele viu aquele chapéu daquele cego e ninguém tinha colocado nenhuma moedinha. Aí ele pegou a placa que estava escrito "Sou cego" e pediu àquele mendigo para escrever outra coisa. Ele disse: "Tá bom, tenta, né? Não estou ganhando nenhuma esmola." Ele virou do outro lado e escreveu alguma coisa. Deixou lá. No dia seguinte, quando ele passa por ali, o mendigo diz para ele: "Nossa, eu tenho que agradecer ao senhor e quero saber o que o senhor escreveu nessa placa, porque olha o tanto de moeda que eu ganhei." Aí ele falou: "Bom, de um lado estava escrito 'Sou cego'. Do outro ele escreveu: 'É primavera e eu não vejo.'" Vocês podem achar talvez o exemplo um pouco rude, seja o que for, é só um exemplo. Mas veja bem, o ser humano é analógico. Se você chega para mim e me diz: "É primavera e eu não vejo, eu não ouço, eu não percebo", você vai tocar profundamente o meu coração. Que a minha linguagem não é simplista e telegráfica. Eu gosto da beleza. E a maior parte das pessoas com quem você está se comunicando gosta da beleza. Tenha ou não uma consciência muito clara disso. Que mais? Preza a rapidez, né? Tudo tem que ser muito rápido, muito rápido. Eu não prezo a rapidez, eu prezo a compreensão. O tempo ideal para mim é o tempo que eu compreendi profundamente a necessidade e a finalidade das coisas. É o tempo que a minha consciência despertou e se abriu para essa nova possibilidade. Não é rápido nem é devagar, é o necessário. O meu ritmo é o ritmo da vida e não de uma máquina. Portanto, eu não prezo a rapidez. Para dialogar comigo, você tem que trabalhar nos termos da minha consciência. O tempo em que ela percebeu a necessidade e a finalidade é o meu tempo. Você sabe se ajustar ao meu tempo? Eu sou uma dos seus clientes. É para mim que muitas vezes você está produzindo as suas coisas. Que mais? A linguagem desse mundo digital, ela atende à necessidade que está manifestada, mas não percebe a necessidade, que é aquela história do Steve Jobs, né? Não percebe o que aquela pessoa precisa e que poderia facilitar a equação da sua vida. Ela atende aquilo que a pessoa manifestou, que às vezes é só um capricho momentâneo. Atende o que ela expressou. Não percebe o que ela de fato necessita e oferece antes que essa necessidade se manifeste. Ou seja, é uma coisa muito simplificada e explícita, né? Não é capaz de ler sutilezas, não é capaz de perceber nas entrelinhas da vida as sutilezas da necessidade do homem. Eu não trabalho atendendo necessidades. O meu mundo, as pessoas que interagem comigo, o meu grupo social, é tremendamente intuitivo e sensível. E o meu ofício como professora de filosofia é ficar olhando para as pessoas e percebendo o que elas querem dizer mais do que aquilo que elas disseram. Tentar entender as necessidades não expressas. Ou seja, se você ficar só olhando para o que eu estou dizendo, você não vai me entender. Você precisa entrar no meu mundo. Você sabe fazer essa interface? Você fala a minha língua? Que mais nós podemos dizer? Esse mundo, seu ágil, rápido, high-tech, não compreende motivações não objetivas, né? O que é que ele precisa? Sobreviver. Vamos ver o que é que a gente gera para isso. Ou sobreviver com conforto, ou com luxo, com vaidade para ostentar o melhor. Ou seja, considera as necessidades naturais e as necessidades artificiais de uma personalidade inflada. Você não vai além disso. Você não percebe as minhas motivações não objetivas. Tem uma série de motivações não objetivas. Você me oferece 500 bugigangas. Eu não quero nada disso. Eu quero uma aquarela da minha avó. E você não é capaz de perceber que no meu mundo a coisa mais necessária do mundo não é um sapato novo. É uma aquarela da minha avó. Por quê? Porque sou uma pessoa romântica, saudosista, porque vivo falando da minha avó, que ela tem um significado simbólico forte para mim. No meu caso, você me oferece 1 milhão de objetos de decoração, não me oferece um cisne, você não me conhece. Você não sabe que cisne para mim é um símbolo importante, é uma chave para uma série de coisas que eu prezo. Ou seja, eu vivo de motivações não objetivas e você não as compreende. Como é que você vai comunicar comigo? Não tem mentalidade simbólica? Como você vai me entender? Como vai entender as minhas necessidades se não vive no meu mundo? Não tem interface com o meu mundo. Você não compreende poesia. Eu amo e vivo de poesia. Mais uma vez, o Dr. Nicoleles me dava exatamente esse exemplo. Ele dizia, vê uma editora que queira publicar poesia hoje em dia. As pessoas não entendem mais poesia. Não tem paciência. É um monte de palavras que não expressam nada muito objetivo. Não dizem, me dê um sanduíche, então não serve para nada aquilo. Ou me dê um par de sapatos. Eu vivo de poesia. Poesia é o que eu faço quando a minha vida está num momento mais crítico, eu abro poesia. É dali que eu me inspiro para tirar as soluções. Antes de pensar se eu preciso de um sapato ou de um computador novo, eu vou ver poesia. Para saber se eu tenho alguma coisa para expressar num computador novo, ou se eu tenho algum lugar para ir com esse sapato. Se você não entende esse mundo, você nunca vai saber falar comigo. E é para mim que você se destina. Quantas línguas você fala, hein? Quantas? Perceba que o meu mundo e o teu, eu estou fazendo um esforço muito grande. O meu mundo e o teu têm que se comunicar. Pelo menos bilíngue, meu caro. Pelo menos. Ou seja, o que, eu estou propondo para você? De um idealizador, que é o modelo antigo, para um idealista, que é o modelo novo. Que compreende os ideais humanos, de valores, virtudes, sabedoria, e compreende a necessidade humana de caminhar para lá, ainda que a pessoa não tenha percebido ainda essa necessidade. Mas sabe que ela sente um chamado interno, que talvez ela não tenha conscientizado ainda, mas que você pode ajudar. Como diz Steven Pressfield, ter como sentido de vida empurrar a humanidade, um milímetro que seja, no seu longo caminho de volta aos seus ideais, de volta a Deus. Se você entende essa equação humana, macro, sensível, simbólica, você sabe caminhar lado a lado com a humanidade. E o que você faz em qualquer empreendimento que você tenha é útil, é justo e necessário se é bem colocado dentro dessa trajetória humana. Não tem nada de mal nisso, é essencial, contanto que você entenda para onde nós marchamos, para onde deveríamos ou deveremos marchar. Para que a sociedade seja mais humanista, para que a nossa cultura seja mais humanista, para que a gente possa passar por aquilo que na Idade Média se chamava da transmutação alquímica do chumbo da matéria ao ouro filosofal, que é a sabedoria, que é o humanismo, que é a compaixão, a justiça, a fraternidade, os valores humanos, que nos puxam desde o futuro. Você está ouvindo? Aguça bem o ouvido. Eles estão nos chamando desde o futuro. E com qualquer coisa que você faça, você tem que agregar valor para que as pessoas atendam esse chamado. E é isso que eu tenho para trazer a vocês. Eu espero que tenha sido um bate-papo útil, que estimule, que alfinete um pouco esse diálogo necessário. Já tem gente começando a se mexer para tentar entender. Participe disso. Eu acredito firmemente na filosofia como uma condutora de primeira linha para essa nova normalidade que a gente necessita construir e que, mais uma vez, reitero, nos chama desde o futuro. Um grande abraço para todos.